Junto ao projeto EFES 2022, um projeto Erasmus+, financiado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento de novas competências exigidas pelo mercado de trabalho. O meu nome é Javier Morales e trabalho para a Growth Cop. Neste podcast, vamos falar sobre pensamento analítico e, para isso, estamos acompanhados de Victor Hernández, que é graduado em Ciências da Informação pela Universidade Complutense de Madrid, além de doutor em Humanidades pela Universidade de Almeria e professor do mestrado em Comunicação Social da Universidade de Almeria durante 7 anos. Ele também teve uma longa carreira como jornalista na rádio e na imprensa escrita. Olá, Vítor. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje.
Boa tarde, Javier. Obrigado por me convidar e diria que é sempre muito bom ser considerado por tudo o que diz respeito ao crescimento do ambiente profissional, em que nós atuamos.
Muito obrigado, Vítor. Vamos falar sobre pensamento analítico. Qual a importância do pensamento analítico para você e para o seu trabalho profissional do dia a dia?
Eu acredito que o pensamento analítico é importante. Diria que em qualquer trabalho profissional. Logicamente que tem que falar sobre o meu próprio trabalho, né? Há vários anos, quando liderava uma equipa de pessoas na área da comunicação e especificamente na rádio, na esfera dos meios de comunicação de massa. Os mundos da comunicação e da informação movem-se com muita rapidez e poder analisar todas as formas como continuamente recebemos informação, tanto no desempenho do nosso trabalho, como no que diz respeito ao que trata o nosso trabalho, ou seja, a informação, matéria informativa, é muito essencial. Em outras palavras, devemos usar constantemente o pensamento analítico para tomar decisões rápidas. Eu diria quando, por exemplo, quando estamos em direto na rádio. Em última análise, transmitir ao vivo significa que temos que tomar decisões de forma rápida, portanto, o pensamento analítico é mesmo muito importante.
Ótimo. Vítor, e em quais campos você acredita que é mais importante aplicar o pensamento analítico?
A esse respeito, devo dizer que tenho a certeza de que existem especialistas e pessoas que trabalham nessa área e que têm uma opinião mais qualificada do que a minha, mas eu posso sempre dar o meu ponto de vista pessoal. Acredito que o pensamento analítico é mais útil e absolutamente essencial na gestão das pessoas, na gestão dos recursos humanos. Ao fim e ao cabo, a tomada de decisões sobre como uma equipa profissional realiza as suas operações, exige esse mesmo pensamento analítico. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que temos que avaliar constantemente uma grande quantidade de dados para cometer o mínimo de erros possível, ou mesmo nenhum erro. Como profissionais que tomam decisões, é isso que nós queremos fazer. Queremos tentar e cometer o mínimo de erros possível. Analisar e usar o pensamento analítico de forma regular. Isto é algo que, na minha opinião, ajuda-nos imenso.
Hoje em dia, em que outros setores económicos profissionais você vê a falta de pensamento analítico?
Eu não quero parecer muito duro, mas onde eu acho que isso acontece é, sem sombra de dúvida, é na política. E eu tenho a certeza que isso não é tanto devido à falta de políticos formados para usar esse pensamento analítico, mas porque esse uso de pensamento analítico confunde-se com a própria estratégia política, não é? E a tomada de decisões na política é, em última análise, é muito mais voltada para a persuasão, contra o andamento e a intenção do voto das pessoas, ao invés de obter resultados e de ser eficiente no desenvolvimento do trabalho profissional. Acredito que sairíamos todos beneficiados se o pensamento analítico fosse mais usado na política.
Vítor, você acha que o uso de redes sociais interfere no pensamento analítico dos jovens?
Provavelmente porque as redes sociais tendem a ser utilizadas de forma muito precipitada e também a serem utilizadas sem muita análise ou reflexão. Embora isso não seja uma característica intrínseca das redes sociais, essencialmente parece uma competição, parece uma corrida para ver quem é que pode dizer as coisas mais rapidamente. E é provável que isso esteja a afetar a maneira como agimos e a maneira como nos comportamos fora dessas redes sociais. O que eu quero dizer é que o o ambiente online está a assumir um controlo da maneira como é que nós agimos fora desse ambiente online, ou seja, no ambiente offline.
Mas podemos ver isso como um efeito negativo?
Bem, eu diria que certamente tu tens um lado positivo e um lado negativo, não é? E eu, claramente, eu vejo isso mais como um efeito negativo do que positivo. E porquê que digo isso? Porque isso nos priva, não é, de analisar, de pensar, de olhar de forma mais criteriosa os dados e os conteúdos que temos à nossa disposição para tomar as decisões. E eu acho que isso não pode ser considerado positivo. Usar as redes sociais e a sua influência fora do ambiente online são valiosos de outras maneiras, mas neste caso tenho a certeza absoluta que é uma repercussão muito negativa.
Nos dias de hoje, como você já sabe por trabalhar no mundo da comunicação, estamos até certo ponto super informados e temos acesso a uma grande quantidade de informação. Você acha que somos capazes de aplicar o pensamento analítico ao que lemos, ouvimos e vemos?
Eu vou só contar uma pequena história da minha experiência como professor, de um mestrado em comunicação social, que eu lecionei durante vários anos. Eu não, no primeiro dia das aulas de cada ano, eu dizia sempre isto aos meus alunos: ouvimos dizer que algo é verdade porque lemos um livro, porque lemos um jornal, porque ouvimos na rádio, porque vimos na TV, ouvimos na internet. E todas essas coisas são mentira. Porquê que eu sei disso? Porque basicamente todos esses meios de comunicação são feitos pelo ser humano, com as suas peculiaridades, com os seus preconceitos, com as suas influências e com as suas intenções. Em última análise, eu não sei se estamos a ser super informados, mas o que eu sei é que estamos muito mal informados. Porque no final de contas, tendemos a deixar-nos levar pelos mídias, que mais concorda com os nossos pontos de vista, que mais concorda com os nossos pontos de vista, e isso significa que temos informações precárias. Temos que ampliar as nossas mentes, temos que obter informações de uma série de fontes diversas e não só. Não temos que obter sempre da mesma fonte, temos que variar, mesmo daquelas que não gostamos, para obtermos pontos de vista diferentes. E uma vez que tenhamos feito isso, podemos obter, ou seja, podemos chegar à nossa própria opinião. Eu diria que, acima de tudo, estamos mal informados.
Pensamento analítico e a capacidade de criar estão relacionadas?
Sim, sem dúvida. Eu não diria que eles são a mesma coisa, mas ambos são parte de um contexto maior. Eu diria que o pensamento analítico é auxiliado pela capacidade de criticar. E a capacidade de criticar é, sem dúvida, auxiliada pelo pensamento analítico.
Para terminar, gostaria de lhe perguntar. Quem, no seu setor profissional, deve usar mais o pensamento analítico?
Eu acho que no meu setor profissional, como em tantos outros setores, eu diria toda a gente. Para mim, isso é claro como água. É algo que não fará mal a ninguém e que beneficiará a todos que usam. Talvez para estabelecer algum tipo de medida, eu entendo que a pessoa com maior responsabilidade na tomada de decisão deve usar o pensamento analítico durante mais tempo. Ao realizar tarefas, em última análise, é importante fazer uso desse pensamento. Mas na tomada de decisões, acho que é muito mais importante. Estou a falar sobre gestores, sobre as pessoas que tomam decisões sobre o desenvolvimento da política de informação, de um certo meio de comunicação. Resumidamente, quanto mais decisões são tomadas, mais útil eu diria que o pensamento analítico é.
Ótimo, Victor. Muito obrigado por partilhar a sua experiência e conhecimento sobre o pensamento analítico connosco. E obrigado por estar aqui connosco hoje no projeto FS 2022. Se desejar mais informações, não hesite em visitar o nosso site www.fs2022.eu e a nossa página de Facebook, Projeto FS 2022. Muito obrigado e desejo-lhe um resto de um bom dia.